DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 20 de julho de 2021. São temas deste jornal: aumento de casos de internamento pela Covid-19 preocupa as autoridades de saúde em Moçambique.
E a cidade de Maputo tem 334 camas ocupadas, o que corresponde a 57%. A província de Maputo já ultrapassou a sua capacidade de internamento.
Na província angolana de Bengo, pacientes no hospital provincial são obrigados a levar um telemóvel digital para ter acesso aos serviços de raio-x.
Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um telefone digital. Então, se nós metermos esse tipo de norma, acho que não estaremos a facilitar o povo.
Ainda neste jornal, viajaremos à África do Sul, onde retomou ontem o julgamento do ex-presidente Jacob Zuma. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal, que leva a edição de Nádia Issufo e a apresentação de Amos Fernando. Bom dia. No seu receptor está o Jornal Matinal da DW África. Em Moçambique, continua a se registrar altos níveis de contaminação pela Covid-19, o país tendo já ultrapassado a barreira de 2 mil pessoas infectadas num único dia, segundo dados atualizados neste final de semana pelo Ministério da Saúde. Entretanto, analista ouvido pela DW África alerta para os riscos de o Sistema Nacional de Saúde ficar saturado em termos de capacidade de internamento. Detalhes a partir da cidade capital moçambicana, Maputo, com Lionel Matias.
A Covid-19 continua a não dar tréguas em Moçambique, numa altura em que o país está a ser assolado pela terceira vaga da doença. Esta vaga foi condicionada, segundo as autoridades da saúde, pela variante Delta, considerada mais transmissível, e a fatores humanos, nomeadamente o facto de se ter verificado ao longo dos últimos meses um relaxamento no cumprimento das medidas de prevenção. Os primeiros 19 dias de julho, que coincidem com o arranque da terceira vaga, registaram um aumento do número de casos em mais de 150% comparativamente à segunda vaga registada no primeiro trimestre deste ano. O número de internamentos hospitalares cresceu em mais de 170% e de óbitos em cerca de 200%. Estes dados foram partilhados com a imprensa pela Diretora Nacional de Saúde Pública, Benigna Matzinh, tendo exemplificado que
está a ser marcada esta terceira vaga por uma grande pressão sobre os internamentos hospitalares e a cidade de Maputo, a liderar, tem 334 camas ocupadas, o que corresponde a 57%. A província de Maputo já ultrapassou a sua capacidade de internamento.
Benigna Massinho disse que só com um cumprimento rigoroso das medidas de prevenção será possível inverter o atual cenário.
Se olharmos para aquilo que é a tendência que estamos a ter de cerca de 50 internamentos novos diários, podemos rapidamente chegar a uma situação de saturação das nossas unidades sanitárias para receber doentes com Covid. E não é o que nós pretendemos.
Com vista a reduzir as cadeias de transmissão da doença, as autoridades agravaram as medidas restritivas no último sábado. O analista Osman Kossin considera que
estas medidas têm um mérito muito grande de estimularem a redução de casos de aglomeração e a adoção de outras medidas preventivas. Aliado a esta campanha de vacinação iniciada, nós esperamos que esta vaga não permaneça por muito tempo.
Osman Kossin acrescentou, no entanto, que
é bem verdade que o governo tem estado a ajustar as medidas à real situação. Porém, se estes níveis de propagação continuarem com esta tendência, certamente poderemos registrar alguns sinais de saturação em termos de capacidade de internamento, em particular nas cidades de Maputo, província de Maputo e também outras províncias como Teto.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Muito obrigado, Lionel Matias. E é a nossa pergunta do dia: como é que analisa a situação da terceira vaga da Covid-19 na sua região? Carlton da Costa comenta aqui: na minha região, a variante da Covid-19 é um grande desafio, tendo em conta que a situação econômica das famílias face às drásticas medidas restritivas impostas pelo presidente da República, Filipe Nhusi, no último fim de semana. Muitos cidadãos não têm se prevenido da pandemia, principalmente os jovens e as famílias mais carenciadas que fazem negócios no sistema informal para a sua sobrevivência. Mais comentários mais adiante neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde as autoridades de saúde anunciaram nesta segunda-feira a introdução em algumas regiões do país dos testes rápidos da Covid-19. De acordo com Sofia Viegas, do Instituto Nacional de Saúde, os testes rápidos começaram a ser usados na província central de Tete.
A cidade de Maputo já iniciou com esta testagem alargada, usando os testes rápidos de antigênio. Irá começar também a província de Maputo e irá, a posterior, ser alargado para todas as outras províncias, primeiro aquelas com maiores taxas de positividade.
Ainda hoje, o Ministério da Saúde avançou que o país espera receber até final de julho mais de 11 milhões de doses de vacinas, segundo a diretora adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.
E vamos permitir alargarmos, vamos fazer uma campanha em massa de vacinação para alcançarmos mais pessoas, tanto doentes crónicos como também população que só pela idade também é prioritária para a vacinação.
Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia anunciou ontem que necessita de mais de 50 milhões de dólares para a expansão e modernização das estações meteorológicas e garantir e melhorar o fornecimento das informações meteorológicas no país, segundo Adérito Araújo, diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia, em declarações à Rádio Moçambique. Agora, viajamos em direção à Angola, onde o MPLA, partido no poder, negou ontem as acusações sobre o suposto aliciamento aos militantes da UNITA, principal partido da oposição. A UNITA anunciou, na última sexta-feira, que vai fazer uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República Angolana contra o MPLA após reter 22 milhões de kwanzas, cerca de 28,7 mil euros resultantes, supostamente, de uma campanha de aliciamento aos seus militantes. No entanto, o MPLA garante em comunicado que o valor é fruto de uma denúncia por si feita. Na Guiné-Bissau, o Alto Comissariado para a Covid-19 anunciou ontem que vai receber mais de 265 mil doses da vacina contra a Covid-19 através da iniciativa COVAX e do governo chinês, o que vai permitir dinamizar toda a atividade de vacinação no país, anunciou o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19, Plácido Cardoso. O dirigente informou ainda que 60 militares técnicos de saúde vão juntar-se ao processo de vacinação contra a Covid-19 no país, em Bissau, Biombo e Bafatá.
DW África. Deutsche Welle.
Agora sim, vamos à província angolana de Bengo, onde no hospital provincial local, pacientes são obrigados a levar um telefone digital para ter acesso aos serviços de raio-x. A situação já vem há alguns anos. A direção do hospital diz que não tem meios para resolver o problema. António Ambrósio, os pacientes já começam a ficar sem paciência.
Já passam pelo menos mais de 5 anos que os serviços de raio-x no Hospital Provincial do Bengo não funcionam na normalidade. Nelson Bernardo diz que a situação o obrigou a deslocar-se para Luanda, a cerca de 70 km de distância, para resolver um problema de saúde da filha.
Tivemos problema com a tosse convulsa de uma criança e dirigimos ao Hospital Provincial, mas infelizmente não fomos atendidos porque não tivemos os meio necessário para a obtenção da chapa do raio-x. O que tenho a aconselhar é que a província ou o hospital provincial tem que se equipar com o meio necessário para responder às demandas dos problemas que lhe são postos aqui no Bengo.
Sebastião Marques, outro utente do Hospital Provincial do Bengo, lamenta.
Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um telefone digital. Então, se nós decretarmos, se nós metermos esse tipo de norma, acho que não estaremos a facilitar o povo, né? Porque muitos povos daqui do Bengo, sabendo que muitos povos estão nas aldeias, vivendo na aldeia, não tem possibilidade de ter um telefone digital, né? Se não for só para comunicação, um de botão. Mas se o governo diz que para fazer registro tem que ter telefone digital, acho que não está certo, né?
A avaria na máquina de impressão e a falta de películas têm obrigado a esta realidade. A diretora do Hospital Geral do Bengo, Teresa Candeeiro, diz que este é um passivo que a sua equipa herdou. Afirma ainda que tem procurado resolver o problema.
Porque já nos preocupamos em procurar uma nova impressora, já procuramos informar-nos sobre com a empresa que montou este equipamento, mas até agora não tivemos uma resposta positiva, porque o equipamento está incompleto e a parte que falta, que é a impressora e as películas, parece que o país não tem disponíveis. Então, só temos que esperar até uma oportunidade em que podemos ter o equipamento completo.
A responsável da principal unidade sanitária da província esclarece que nos casos em que o paciente não se faz acompanhar de telemóvel digital, o médico observa o resultado a partir do computador.
O médico desloca-se até o raio-x e tem duas oportunidades. O médico também pode observar a lesão diretamente do aparelho. Ou então, o médico pode tirar a fotografia com seu telemóvel.
Da província angolana do Bengo para DW, Antônio Ambrosio.
DW. Do centro da Europa para si.
Retomou esta segunda-feira o julgamento do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado de corrupção e branqueamento de capitais. O antigo estadista sul-africano está detido há quase 2 semanas, acusado pelo Tribunal Constitucional de desacatos, por isso está a ser ouvido virtualmente a partir da prisão de Estcourt. Os advogados de Jacob Zuma entendem que o julgamento online é inconstitucional, por isso exigem o seu adiamento por mais 2 a 3 semanas. Tabane Masuku, um dos advogados de Jacob Zuma, observa que, devido às últimas agitações no país, que já provocaram mais de 200 vítimas mortais, e a pandemia da Covid-19, ainda não estão criadas as condições para que o seu constituinte se faça presente ao juiz. Ele tem direito de estar presente em tribunal e seguir os argumentos que estão a ser apresentados, sejam eles argumentos factuais ou argumentos legais. Um pedido que parece não ter sentido para o magistrado do Ministério Público Sul-Africano, Wim Tengrove.
So that there is no justification for any oral evidence.
Não há justificação para qualquer julgamento presencial, muito menos para um inquérito judicial amplo e livre exigido por Jacob Zuma. E, por essa razão, não há necessidade de qualquer julgamento presencial. Por isso, é lícito e permissível que o juiz decida hoje sobre o caso nesta plataforma virtual. O juiz do caso, Piet Koen, garantiu que, nesta terça-feira, tomará uma decisão sobre o pedido dos advogados de Jacob Zuma. Não prometo que será com razões, mas darei a minha decisão amanhã às 10 horas. Zuma é acusado de 16 fraudes, suborno e extorsão relacionadas com a compra de equipamento militar a 5 empresas de armamento europeias em 1999, quando era vice-presidente. Terá recebido também subornos do fabricante de armas francês Thales, no valor de 4 milhões de randes, cerca de 235 mil euros. Entretanto, na sua primeira aparição em tribunal em maio passado, Zuma negou todas as acusações e considerou as de uma vingança política. Enquanto isso, muitos sul-africanos, nas ruas de Johannesburg, defendem que Zuma é corrupto, por isso ele deve permanecer na prisão e ser tratado como outros que estão presos por corrupção.
Este país não pertence a Zuma, é nosso. O que Zuma está a fazer é um desperdício de dinheiro e tempo do governo. Depois das agitações após a detenção do ex-estadista sul-africano, as autoridades do país reforçaram nesta segunda-feira a segurança nas proximidades do Supremo Tribunal na cidade de Pietermaritzburg, capital de KwaZulu-Natal, onde decorre o julgamento por temer mais tumultos.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que na África do Sul subiu para 215 o número de vítimas na sequência dos recentes tumultos e pilhagens em centros comerciais. Na semana passada, informou a presidência do país. As novas vítimas mortais foram reportadas na província de KwaZulu-Natal, o epicentro dos tumultos, onde, segundo a ministra da Presidência, já começou o reabastecimento alimentar aos centros comerciais que foram totalmente vandalizados. O Sudão informou ontem que ainda é possível chegar a um acordo com a Etiópia sobre a mega barragem no Nilo Azul, no mesmo dia em que Addis Abeba anunciou a conclusão da segunda fase de enchimento. Em comunicado citado pela agência noticiosa F, as autoridades sudanesas rejeitaram as medidas unilaterais da Etiópia, que o acusam de ignorar os interesses legítimos dos seus vizinhos e temem que a infraestrutura limite o caudal do rio Nilo, mas mostram-se abertos a continuar as negociações de boa-fé. Na Nigéria, um grupo armado abateu um avião caça do Estado no estado de Zamfara, no noroeste do país, anunciou ontem a Força Aérea Nigeriana, acrescentando que o piloto do avião sobreviveu. De acordo com as autoridades, o aparelho regressava de uma missão de intervenção aérea no domingo, quando foi atacado por rebeldes. O presidente norte-americano Joe Biden acusou ontem as autoridades chinesas de proteger os autores dos ataques cibernéticos ou mesmo de lhes dar meios para agir. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido acusaram ontem a China, em declarações simultâneas, de uma invasão maciça realizada em março contra os serviços de mensagens Exchange do grupo Microsoft. A gigante de tecnologia já tinha acusado um grupo de hackers ligados a Pequim ainda este ano. Por seu turno, a Noruega convocou um representante da Embaixada da China em Oslo por causa de um ataque cibernético ao Parlamento norueguês, anunciou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega. E, para já, o governo chinês diz que considerou de infundadas as acusações de vários países e instituições internacionais sobre a alegada ligação de Pequim ao ciberataque global da Microsoft, que afetou sistemas de computadores em todo o mundo. Continuamos com as notícias. Para já, a Associação Interamericana de Imprensa apelou ontem para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos conceda medidas cautelares urgentes a favor de três jornalistas cubanos detidos que estão incontactáveis há uma semana. Trata-se de Henry Constantini, jornalista e diretor da revista La Hoja de Cuba e vice-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação para Cuba desde 2016, Iris Marinho, jornalista e fotógrafa, e Denef Ragou, design detidos a 11 de julho em Havana, que até aqui não estão contactáveis. E fechamos este espaço com a notícia que dá conta de que a União Europeia anunciou ontem a sua decisão de iniciar um processo de litígio na Organização Mundial de Comércio contra a contratação discriminatória das empresas estatais russas em detrimento das europeias. Foram assim as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
É a nossa pergunta do dia. Como é que analisa a situação da terceira vaga da Covid-19 na sua região? Para já continuam a chegar as mensagens. E a mensagem que temos neste momento é de Alice Lobo, que diz que aqui em Angola essas variantes estão a provocar muitos prejuízos. Há muitas pessoas infectadas e só vamos esperar pelos resultados das vacinas que ainda estão por chegar. Ponto final a este jornal, editado por Nádia Souf. Voltamos amanhã.